Olá, boa tarde. No Civisa, o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores baixou o nível de alerta na Ilha de São Jorge de V3, sinais de atividade elevada, para V2, ou seja, sinais de atividade moderada. Segundo o Presidente do Executivo açoriano, José Manuel Bolieiro, pela meia-noite foi reduzido pelo Civisa o nível de alerta.
Isto não significa negligência, nem desatenção, nem menor vigilância, mas é uma notícia boa para uma população que tem vivido sempre com a ansiedade que, efetivamente, a crise sismovolcânica do ano passado tem provocado. Apesar de tudo, a normalidade da vida, aliás, a pujança social e económica de São Jorge tem sido até impressionante na reação, pela serenidade e também pela normalidade.
O governante falava no final de uma reunião do Governo Regional com o Conselho de Ilha de São Jorge, realizada no Centro Social e Recreativo da localidade de Biscoitos, no âmbito da visita estatutária que decorre até quinta-feira. A crise sismovolcânica em curso na Ilha de São Jorge começou em março de 2022. O Governo vai realizar um estudo prévio para o ordenamento do Porto das Velas para mais funcionalidade e mais eficácia, o que corresponde às reivindicações do município. O anúncio foi feito pelo Presidente do Executivo no final de uma reunião com o Presidente da Câmara Municipal de Velas, Luís Silveira, realizada no início da visita estatutária. Segundo José Manuel Bolieiro, no âmbito do ordenamento do Porto, será elaborado um estudo prévio para as futuras intervenções a cargo da empresa Portos dos Açores.
Naquele Porto Móvel, a lhe dar mais funcionalidade e mais eficácia entre os diferentes operadores naquele porto. O transporte comercial, as pescas e as marítimo-turísticas.
Presidente da Autarquia de Velas, que entregou um memorando com 400 páginas ao Executivo, referiu que o reordenamento previsto pelo Governo encaixa nas reivindicações locais. Segundo o autarca, na reunião também foram abordadas intervenções ao nível do setor agrícola relativamente às acessibilidades, uma vez que São Jorge representa sensivelmente 20% do setor agrícola da região. Na área da saúde, José Manuel Bolieiro também destacou que o Centro de Saúde de Velas, cuja empreitada de reabilitação e beneficiação vai ser inaugurada esta quarta-feira, será objeto de ampliação.
Apesar desta inauguração, que muda o figurino do que foi o abandono e a negligência relativamente ao edifício do Centro de Saúde, não deixamos de aqui avaliar construtivamente a necessidade de uma avaliação funcional, de uma ampliação futura do Centro de Saúde.
Bolieiro referiu que também foram abordados, entre outros, aspectos relacionados com as acessibilidades às explorações agropecuárias, caminhos agrícolas, florestais, municipais e regionais e com os prazos do perímetro do ordenamento agrário. O autarca Luís Silveira disse que sobre investimentos de grande monta a realizar no município, as notícias são boas, desde logo pelo compromisso do Governo, de que uma parte das reivindicações já estarão plasmadas no plano e orçamento da região para 2024.
São boas as notícias, desde logo quando é afirmado pelo Governo e existe o compromisso que no plano de orçamento da região do próximo ano, uma parte destas reivindicações já estarão plasmadas no mesmo e que algumas delas já serão lançadas os concursos ainda durante este ano, sobretudo naquilo que se confere às pavimentações dos perímetros agrícolas em termos da responsabilidade do IROA. São boas as notícias, desde logo quando
Já a Presidente do Conselho de Ilha de São Jorge, Lena Amaral, fez um balanço positivo da reunião daquele órgão com o Governo Regional no âmbito da visita estatutária. No encontro, que durou cerca de 4 horas, o Conselho apresentou vários pontos fundamentais e importantes para a ilha e o Executivo deu algumas respostas positivas em áreas como a saúde, a agricultura e o empreendedorismo. Sem respostas concretas, segundo a responsável, ficaram assuntos como o parque de combustíveis e os perímetros de ordenamento agrícola, duas situações que carecem de resposta urgente. Lena Amaral destacou o entendimento e preocupações do Governo na resolução de questões relacionadas com a saúde, com as IPSS e a população idosa. Sobre a construção do novo matadouro, o Conselho de Ilha obteve informação do Governo que o processo está no bom caminho e que o equipamento possa ser realidade em 2025, visto tratar-se de uma obra estruturante e indispensável para São Jorge. A responsável disse que também ficou feliz com as intenções do Executivo relativamente a intervenções nos portos de Velas e Calheta. José Manuel Bolieiro referiu que estava satisfeito pelo conteúdo do Conselho de Ilha de São Jorge e pelo seu respectivo memorando.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O concurso para a construção do Centro de Investigação Tecnopol Martec, que será construído no Faial, foi adjudicado na terça-feira à terceira tentativa por cerca de 23 milhões de euros. Segundo fonte governamental, a obra foi adjudicada a um agrupamento de empresas que terão 24 meses para construir o Tecnopol. Este centro de investigação vai ser construído nas antigas instalações da fábrica de conservas da Cofaco, na cidade da Horta, abandonadas há mais de uma década. O Tecnopol Martec, obra integrada no PRR, é um complexo ligado às ciências do mar, dividido em três grupos. Uma incubadora azul, que irá acolher empresas ligadas à economia do mar, um centro de aquicultura, uma atividade que será realizada de forma experimental nos Açores, e um espaço para acolher a equipa que gere o Parque Marinho do Arquipélago. O ano letivo começou dentro da normalidade em Angra do Heroísmo e a autarquia prepara grandes investimentos em algumas escolas do concelho. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo destacou o investimento que será feito na Escola Infante Dom Henrique, no Alto das Covas, para facilitar e não congestionar o trânsito.
Na parte que diz respeito à Câmara, nós fizemos neste ano três investimentos muito grandes em edifícios escolares. Um nas Doze Ribeiras, o edifício foi todo pintado e revisto. Outro aqui no Cantinho, que também se fez a mesma coisa. E aqui no Alto das Covas, em que se fez uma substituição integral de tetos ao longo do ano letivo. E que agora estamos a iniciar uma outra obra para mudar a entrada da escola, seja em vez da porta da frente ser a porta normal de serviço, criado do lado da Rua da Queimada, porque temos ali um espaço maior para que os pais possam parar os carros e deixar os filhos sem interferir tanto com o trânsito, criar ali uma entrada. E, portanto, a obra está-se a iniciar, vai ser feita ao longo destes próximos meses. É uma obra que não podia ser feita no verão, porque ela é de tal maneira longa que não dá para fazer nas férias. Portanto, vai ser uma obra que demorará por cerca de um ano, e vai ser feita no sentido de criar novas condições de circulação no Alto das Covas. Por isso estamos a construir por detrás da escola um coberto que vai chegar até à rua, para nos dias de chuva as crianças entrarem diretamente na zona coberta e não terem que passar pela chuva, que vai ter uma espécie de paragem, neste caso não de autocarro, mas sim para as viaturas particulares, para os pais poderem deixar os filhos ali com outra segurança e com outras condições nos dias de mau tempo.
O autarca destacou ainda dois documentos aprovados pelo Conselho Local de Educação.
Na vertente mais organizativa, o Conselho Local de Educação reuniu esta semana e aprovou por unanimidade dois documentos que me parecem muito importantes. Um é uma revisão da carta educativa do Conselho, portanto, revisão essa que se tornou necessária face aos dados do Censo 2021. Nós tínhamos uma carta e que está relativamente atualizada, mas que na vertente demográfica ficou desatualizada, porque ela tinha sido feita com os dados de 2011. Portanto, agora foram introduzidos os dados de 2021, atualizadas as projeções da população, praticamente do número de crianças que vão às escolas, e esse documento foi debatido na reunião do Conselho Local de Educação. Felizmente conseguiu reunir absoluto consenso, foi aprovado por unanimidade, e vai agora a caminho da Assembleia Municipal, que vai ser no dia 29 deste mês. Outro documento que também vai para a Assembleia Municipal é o regulamento do apoio às escolas. Existiam dois regulamentos, um na área social, outro na área mais pedagógica. Chegou-se à conclusão, depois de quase 5 ou 7 anos, creio que 7 anos de aplicação, que era melhor fundir tudo num, e portanto este documento também foi esta reunião, foi também aprovado por unanimidade e vai a caminho da Assembleia Municipal, no sentido de se criar um regulamento único de apoio às escolas.
Álamo Menezes, o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Chega exigiu ao Governo a criação de um plano habitacional sério, pedindo ação concreta e não medidas esporádicas, defendendo o aumento da disponibilidade de terrenos e apoios ao crédito e à reabilitação. José Pacheco, que falava em conferência de imprensa em Ponta Delgada, criticou o Executivo por não ter implementado as medidas da habitação acordadas com o Chega.
Vai-se inaugurar um loteamento aqui a tracolar, mas são coisas que vão acontecendo esporadicamente. Não pode ser assim. Tem que haver um plano de intervenção em nove ilhas. Esta coisa de se refugiar em estudos e grupos de trabalho e gabinetes já não está a resultar. Durante um ano ou dois, nós demos o benefício da dúvida. Ao fim do terceiro ano, nós já estamos a exigir que haja ação e que não haja ação, digamos assim, como remédio. Nós queremos ação concreta, planeada e que se faça um plano habitacional.
O líder do Chega Açores, que viabilizou os três orçamentos da legislatura, apresentou várias medidas para mitigar o problema da habitação, propondo a disponibilização de terrenos da região a preços acessíveis e permitindo um pagamento por 30 anos.
Nós não compreendemos que esses terrenos estejam a criar mato, literalmente, muitas vezes, e não estejam disponibilizados para os açorianos. E isso é importante que se faça, e se faça imediatamente.
José Pacheco defendeu ainda a revisão dos limites da reserva agrícola e da reserva florestal, considerando que não falta espaço para construir nas ilhas açorianas. O Chega reivindica apoios à construção, propondo o aperfeiçoamento do modelo das cooperativas habitacionais que produziram bons resultados no passado. O partido defende a criação de mecanismos de incentivos financeiros, como o copagamento de juros ou empréstimos para a reabilitação de moradias e a criação de apoios ao crédito habitação. A Aeroportos de Portugal defendeu os aumentos nas tarifas aeroportuárias que propôs para 2024, a maioria de menos de 1 euro, justificando-os com a inflação e aumentos dos anos anteriores, sendo que no caso dos Açores, o aumento proposto para o próximo ano é de 63 cêntimos e na Madeira de 1 euro e 8 cêntimos. O aumento proposto para Lisboa é de 1 euro e 92, a que acrescem 50 cêntimos de acertos de taxas não cobradas em anos anteriores. Para o Porto, a proposta contempla uma subida de 63 cêntimos mais 35 cêntimos de acertos. A ANA propôs para Faro um aumento de 63 cêntimos e ainda 31 correspondentes a acertos de anos anteriores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Um encontro no Havaí, nos Estados Unidos, a 21 de setembro de 1965, reuniu diversos participantes com o intuito de agradecer formalmente por todas as coisas boas no mundo. No ano seguinte, a iniciativa manteve-se e ganhou adeptos, passando a ser celebrada como o Dia Mundial da Gratidão. Cordina Sousa, da Rádio Atlântida.
Na véspera desta data especial, a Atlântida saiu à rua e quis saber o que significa este sentimento.
Gratidão para com as pessoas. Às vezes as pessoas dizem que cuidar da mãe é obrigação. Isso não é obrigação, isso é gratidão. Fazer o que ela já fez por nós, isso é gratidão.
Bem, eu acho que é o ato de reconhecimento da ação de alguém.
Gratidão para mim é ser agradável, não, e procurar ver se... sei lá se a pessoa está bem, se não está, principalmente aqueles que estão ao nosso lado.
Ademais, ser grato é também um convite para agradecer por tudo o que está à sua volta. Para alguns, significa estar rodeado pela sua família, pelo reconhecimento de algum gesto feito ao próximo.
Por tudo o que tenho. Sou muito grata. Todos os dias de manhã é a primeira palavra que eu uso.
Porque tenho a minha família que me dá muito apoio. E que sou muito grata para eles e eles para comigo, porque ajudo muito a minha família.
Quando alguém reconhece alguma coisa que eu faço, ou assim?
Contudo, o hábito de reclamar é o efeito contrário à gratidão. Deste modo, a Tânia ainda questionou se as pessoas têm dificuldade em agradecer pelo que lhes acontece ou pelo que têm.
Precisa realmente passar por certas situações para podermos avaliar a gratidão.
Não sabem agradecer o que têm. Passam com o dinheiro, compra tudo. Mas o dinheiro não compra. Quantas pessoas que são ricas e não têm a felicidade, pensam que o dinheiro compra tudo, mas o dinheiro não compra tudo. Não compra a felicidade, não compra nada.
Sim, acredito que algumas pessoas possam ter dificuldade em reconhecer isso, sim. Porque talvez também não poderem saber reconhecer.
Presentemente, mas não são todos. Há exceções. Há pessoas que agradecem por tudo, que lhes acontece e até ficam felizes. E há outros que a mínima coisa desanimam. E não aguenta. Antigamente, pronto, havia mais pobreza e como havia mais pobreza, as pessoas, quando tinham qualquer coisa, agradeciam. E partilhavam muito, partilhava-se muito.
A neurociência afirma que atos de gratidão despertam sentimentos bons, como o amor, a alegria, a satisfação, a amabilidade e a esperança. Ao fazê-lo, o sistema de recompensa do cérebro é ativado, o que gera uma sensação de bem-estar. Quando isso acontece, o organismo liberta dopamina, que é responsável pela sensação de prazer que causa a felicidade.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. Uma nota final neste Informação Açores. As ilhas de São Miguel e Santa Maria vão estar sob aviso amarelo até ao final da manhã de quinta-feira, devido à previsão de precipitação e trovoada. Segundo o IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, estas duas ilhas do Grupo Oriental vão estar sob aviso amarelo entre as 9 da noite de hoje e o meio-dia de amanhã, quinta-feira, devido então às previsões de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada. O Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.